Muito bem, vamos falar sobre o caminho dos medicamentos e produtos, o acesso a medicamentos e produtos na rede pública e privada, como é que estão funcionando os programas de medicamentos na farmácia do Estado, na Secretaria de Saúde de Afogados da Ingazeira. E vamos falar de Afogados agora, o crescimento de Afogados, não só como polo de distribuição, mas com novidades como o lançamento da loja da Farmaplus em meio aos seus 10 anos. A loja abriu há praticamente uma semana, tem produtos hospitalares, laboratoriais, odontológicos e de fisioterapia para o cidadão comum, não para necessariamente apenas para hospitais, clínicas odontológicas, clínicas de fisioterapia. Você pode precisar em algum momento de produtos ofertados pela Farmaplus e a gente vai entender, é mais uma conquista para a população de Afogados da Ingazeira e a gente vai entender melhor esse, como é que funciona também. Eu estou aqui nos estúdios com Joseph Domingos e Maria do Carmo e a equipe, pessoas da equipe aqui da Farmaplus conosco, né, como Adriano Feitosa, que é gerente da Farmaplus, Marcos Kiduti, que é da farmácia do Estado, a farmácia de medicamentos especiais, aqueles medicamentos, né, que são fornecidos, que têm um custo diferenciado e que são fornecidos pelo sistema público a determinadas parcelas da população. Também Daniele Pires, responsável pela farmácia básica da Secretaria de Saúde de Afogados, para dizer como é que está o fornecimento, a manutenção desse serviço. Então, é um debate que vai chamar muito a sua atenção. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap, fazendo a sua pergunta. Eu queria entender inicialmente, até para a gente ter um ponto de partida para a população entender, como é que está funcionando agora essa loja da Farmaplus, Joseph, porque a Farmaplus se especializou como distribuidora de medicamentos, de outros produtos no setor, e agora abre essa loja, que é uma loja, no mesmo ponto, inclusive, onde funcionava a distribuidora. Queria saber qual vai ser o público-alvo, qual a finalidade, o que está fornecendo, vendendo essa loja da Farmaplus. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes, né, da Rádio Pajeú. Com satisfação, né, que nós estamos, né, mais uma vez aqui, né, participando, né, desse programa. Este ano de 2018, né, a Farmaplus faz 10 anos de existência, está comemorando seus 10 anos, né, e dentro dessas comemorações nós idealizamos, né, pensamos em abrir uma loja, né, para ofertar, né, os produtos que nós vendemos, né, na área hospitalar, odontológica e de laboratórios, também, né, para o público em geral. Então, a loja está aberta, acho que há uma semana, né, são instalações modernas, né, confortáveis, estamos ampliando, vamos ampliar cada vez mais, né, esse mix de produtos que a população pode ter acesso, né, a pessoa física, porque anteriormente, né, só pessoas jurídicas com CNPJ que poderia comprar na distribuidora, na Farmaplus distribuidora. Agora não. A partir de agora, né, as pessoas, né, de uma forma geral, também aí incluído clínicas, né, consultórios médicos, consultórios odontológicos, que não tinha a formalização jurídica e às vezes procuravam a gente, né, mas a gente não podia atender, agora também podem serem atendidos nessa loja. Então, o objetivo foi esse, atender, né, termos produtos que vendíamos na distribuição, né, ofertá-los agora também à população de uma forma geral e com o diferencial de preço, uhum, né, porque fica um preço parecido com o preço de atacado. Essa vai ser uma das, né, das diferenças, né, competitivas da loja, porque nós vamos pegar produtos que estão na distribuição, né, que vieram comprados diretamente da fábrica de laboratórios, né, pela Farmaplus, e vamos, né, transferi-los para a loja e ofertá-los, né, à população em geral. Então, consequentemente, os preços desse mix de produtos que serão oferecidos lá na loja também vai ter um preço diferenciado para a população.
Alguns exemplos práticos, Joseph, de que itens que vão ser disponibilizados lá e que podem ser acessados pela população em geral?
Veja bem, todos a população ela está envelhecendo, uhum. né? Então muitos serviços que eram, né, que tinham que se dirigir para hospitais, né, hoje uhum. são realizados em casa.
Isso,
né?
Exato.
Então, por exemplo, são luvas para fazerem procedimentos, esparadrapos, cadeira, né, produtos ortopédicos também, produtos de laboratórios, esparadrapos, né?
Uhum.
Então são produtos que a população pode, né, precisar, né, em tratamentos que são hoje, né, também são feitos, né, em casa, na residência da gente, e que você vai encontrar, são produtos hospitalares, né, que são utilizados, né, por clínicas e hospitais, né, que a população agora pode encontrar, né, nessa loja e comprar, né, sem dificuldade nenhuma.
Uhum. Quanto à forma de pagamento, hoje em dia nem precisa perguntar isso, mas ela também oferece condições no cartão de crédito? Ou ainda tá vendo isso com a empresa responsável para já colocar à disposição, para quem quiser comprar no débito, no crédito? Hoje dinheiro em espécie é bicho raro, né, Joseph?
Pois bem, pela empresa ter essa característica, pela loja ter essa característica de um preço mais baixo, de um preço diferenciado, né? A gente não vai ser possível também fazer um parcelamento,
certo,
né, de vender parcelado, mas uhum. pode comprar com cartão de crédito sem dificuldade uhum. nenhuma, né, e atender de uma forma geral. Uhum. É um varejo, né? É um varejo junto de uma distribuição, né, para atender a população de uma forma geral.
Falando da distribuidora em si, né, hoje a Farmaplus trabalha com boa parte do estado, né?
Nil Júnior, né, esse ano fazendo os 10 anos, né, uhum. a gente faz, né, faz uma lembrança assim, do que aconteceu, né, com a Farmaplus. Em 2007, né, quando eu saí do Banco do Brasil, eu idealizei isso, tive uhum. essa ideia, né, e em 2008, né, há 10 anos atrás, a Farmaplus já começava a participar de licitações. Começamos num espaço muito pequeno, né, aqui no prédio do Clinical Center,
uhum.
mas foi uma ideia que foi dando certo, foi crescendo, né? Em pouco tempo tivemos necessidade de ir para um espaço maior, né? E nos mudamos para um prédio maior lá no bairro de Brotas, e a empresa uhum. continuou crescendo, né? Hoje nós funcionamos, né, nas instalações próprias, né? Um prédio moderno, grande, né? que era um sonho, né, de toda a equipe ter esse espaço para trabalhar. A empresa ela tem um público-alvo, que é o setor público, uhum. né? Então, consequentemente, ela vende através de licitações, né? E atende todo o estado de Pernambuco, né? Inclusive a capital, atende todo o estado da Paraíba e uma parte do Ceará. Então, ela tem uma abrangência, hoje a Farmaplus tem uma abrangência, né, regional.
Uhum.
Entendeu? A empresa, né, hoje, né, ela está entre uma empresa de médio porte já, né, e está entre as 5 distribuidoras, as 5 maiores distribuidoras do estado de Pernambuco.
Imagino o esforço logístico para chegar, para alcançar essa etapa, porque tem, além da participação nas licitações, isso hoje, com os pregões eletrônicos, isso também gerou uma facilidade, né? Você consegue atender Sim. isso, digamos, eletronicamente, mas tem a logística de entrega, de distribuição, que também é desafiadora, né, Joseph?
Sim, isso. Sim. E o que tem facilitado, que foi uma ideia também excelente, né?
Uhum.
Que eu acho que depois você vai evoluir nesse assunto aqui, né, com o resto do pessoal, que foi a localização. Né? Fogás da Ingazeira tem uma localização geográfica muito privilegiada, né? Geográfica e geopolítica também, porque fica no centro do estado e numa fronteira com um estado vizinho aqui, isso. da Paraíba.
Exato.
Então, isso aí facilita muito a nossa logística e diminui também custos. Então, nós estamos, por exemplo, no centro urbano, né? Uma região metropolitana do Ceará, por exemplo, que é Juazeiro, Crato, Barbalha, a 270 quilômetros daqui.
Exato.
É mais perto do que Recife, não é, que nós atendemos, a Farmaplus uhum. atende Recife também. É mais perto do que Petrolina, que a Farmaplus também atende Petrolina. Então, essa situação, né, geográfica da Farmaplus ser em Afogados da Ingazeira, isso facilitou muito a logística e também os custos, reduz bastante os custos de entrega.
Muito bem. De uma experiência privada de distribuição de medicamentos e de produtos, e a gente vai falar mais sobre isso, vamos agora falar do setor público. Eu estou aqui, como já disse, com o Marcos Kiduti, que está na farmácia do Estado já há algum tempo. Essa farmácia que também foi uma conquista importante para Afogados, descentralizando, evitando o deslocamento das pessoas para outras cidades em busca de medicações especiais. Na sequência eu vou conversar com a Daniele. Mas Marcos, ultimamente eu tenho tido, a Rádio Pajeú sempre foi um termômetro, né, uma caixa de ressonância da sociedade, e a gente percebe quando a coisa está tendo problema e quando não. Ultimamente eu tenho tido menos volume de demandas em relação à farmácia do Estado. Isso quer dizer que zeraram aqueles problemas ligados a alguns medicamentos que faltavam, ou esse problema é cíclico, vocês sempre acabam enfrentando por conta da distribuição do Ministério, ou logística, ou licitação? Qual é a realidade hoje? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. A questão da farmácia de Pernambuco, Nil, por ela ser pública, é uma série de fatores, né, que contribuem para essa hora estar com medicamento, né, hora estar com desabastecimento. E às vezes essas faltas, né, justamente que é o que mais impactua, é uma série de fatores. Né? Tem licitações, tem as responsabilidades. A farmácia de Pernambuco, o fato de ter o nome de farmácia de Pernambuco, mas ela é tanto financiada, tem os incentivos do governo federal como do Estado. Então tem uma coparticipação de ambos. Né? Isso aí. Tem os problemas da licitação também, que acaba a licitação do quando envolve medicamentos, né, do setor público, ela é muito mais complicada do que o setor privado. Né? Então há uma morosidade nisso aí, as empresas entram com recursos, né, uhum, e atrasa demais. A gente está com esse problema ultimamente com a falta de medicamentos, justamente por isso. As fitas, as fitas de HGT que o Estado distribui para os municípios, né, e está com essa falta ainda, a questão da licitação, que até agora a empresa entrou com recurso, né, a segunda colocada entrou também, então isso está atrasando demais, né, chegar essas fitas ao município. Né. Mas a farmácia também tem seus avanços, né, a gente está com a demanda grande de pacientes de glaucoma, né, na região, e eu gostaria de parabenizar o serviço, né, não só dos profissionais que estão identificando, né, o questão do glaucoma. A gente tem o serviço também da UPA, é com a especialidade, ter ajudado também bastante nisso. Outro fato importante também, Nil, que eu queria falar aqui, é a questão da esquizofrenia. Né? A gente tem os CAPs aqui na nossa região, tem um CAPs de Afogados, Tabira, São José do Egito, e tem os profissionais psiquiatras que atuam nessa área, né? Tanto no serviço público quanto no privado aqui na região. E esses médicos estão identificando esses pacientes, né, mudando a medicação, que os pacientes, a hora, pegam na atenção básica, que é a primeira linha de escolha, e eles estão passando para a farmácia de Pernambuco, que é um medicamento de melhor qualidade, tem uma resposta terapêutica melhor. Uhum. Né, pacientes com indícios de suicídio, isolamento social, não saem de casa, são pacientes agressivos. Então, quando começa a tomar essa linha de medicamentos, então muda completamente de vida. Né? E tem a demanda crescente desses medicamentos na farmácia, mais diagnóstico desses pacientes. E é fruto do trabalho também dos profissionais. Certo? Essas medicações estão em relação ao abastecimento. Ela vem do Ministério da Saúde, nós estamos bem abastecidos. E ela hoje atende em torno de 30, 40% da demanda da farmácia. Uhum. Glaucoma também. Nós temos pacientes transplantados, certo? Essa é a demanda do Ministério. Temos também a demanda de Roacutan, que é um medicamento utilizado na acne grave, aqueles problemas de acne. Tá certo? Tem a demanda também crescente na farmácia.
Qual o tempo médio entre a identificação? Você está primeiro dizendo, atestando que os serviços de atenção básica estão sendo mais eficientes ao ponto em que conseguem identificar doenças que muitas vezes ficavam digamos, negligenciadas, sem uma atenção específica, sendo o caso do glaucoma e da esquizofrenia. A partir do diagnóstico, qual o tempo e como é que é a burocracia entre o diagnóstico e o início da distribuição do medicamento na farmácia do Estado?
Assim que o paciente, o médico, ele dá o diagnóstico, principalmente um exemplo de esquizofrenia, ele já preenche os formulários. Muitos deles, os médicos, a gente já deixa os formulários disponíveis, né, nesses locais com os especialistas para facilitar o acesso, para evitar que o paciente vá buscar os formulários na farmácia e retorne para o profissional. Então, a gente já deixa disponível, né, para facilitar esse acesso. À medida que o paciente vai dar entrada na farmácia, o processo, nós chamamos, ele tem três partes. A primeira parte é os documentos pessoais, a segunda parte é os documentos do prescritor e a terceira parte são os exames. Então, o dia que ele dá entrada na farmácia de Pernambuco com todo esse processo é em até 30 dias para ser aprovado o processo dele. Mas, geralmente, de 15 a 20 dias é aprovado seu processo. O paciente ele fica ligando para a farmácia a cada semana para saber se o processo foi aprovado e, assim que é aprovado, tem a primeira consulta com o farmacêutico.
Aqui conosco também a Daniele Pires. Daniele, da mesma forma, a gente não tem tido, pelo menos eu não tive queixas recentes de falta de medicamentos da farmácia básica, que é essa farmácia que a Secretaria de Saúde coloca à disposição para distribuição. De fato, isso tem se materializado na prática ou há um ou outro medicamento hoje que não está disponível por lá? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Ney Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Hoje a gente está com boa parte dos medicamentos em estoque. Basicamente, a gente só está com a falta do medicamento clonazepam, comprimido. Na apresentação gotas, a gente tem. Mas os outros medicamentos de hipertensão e diabetes, que são utilizados de forma contínua, a gente tem trabalhado para que... E os medicamentos controlados também, para que não falte, né? Uhum. Algumas vezes vai acontecer problemas licitatórios ou de falta de matéria-prima ou de atraso de entrega do fornecedor. E aí, por isso, vem a falta do medicamento. Mas a gente sempre tenta solucionar para não deixar faltar por muito tempo. Uhum. O clonazepam mesmo já foi solicitado e a gente já está aguardando a entrega.
Muito bem, vamos aqui às perguntas. A Carla, ela já está falando, Marcos, ela está dizendo o seguinte: eu queria saber, ela diz que há muita burocracia para quem é paciente, principalmente tem glaucoma. Os exames exigidos são difíceis de conseguir pelo SUS e na rede privada são caros, está dizendo ela. Que exames são esses? O que é exigido para...
Bem, Carlos, os exames que são solicitados são em torno de 5 exames. Né? Quando iniciou a farmácia aqui, né, não tinha o serviço de oftalmologia pelo SUS desses pacientes. Né? Então, o paciente tinha de acabar o custo, né, de pagar a consulta, de arcar com os exames. E isso em relação ao que eu fiz a conta, até o custo-benefício para isso, era melhor o paciente comprar o medicamento. Né? Uhum. Em relação a um ano... Então, era melhor o paciente comprar. Hoje, a gente tem o serviço, hoje a UPA disponibiliza do serviço de oftalmologia e disponibiliza alguns dos exames, tá certo? Então, eu não sei qual é o específico exame que não é custeado do SUS. Dos 5, eu acho que são 3 a 4 exames que são disponibilizados pelo SUS.
Uhum. Joseph, a ouvinte aqui que está participando... E aí é bom para esclarecer, a Mel que está falando aqui, ela disse que tem uma doença chamada, é isso mesmo, sacroleite, é isso? Quem entende de... Bom, ela toma medicações como Azulfin 500mg, Prebistal 75, Tecnomet 2,5, Endofolin de 5mg, são medicações que ela toma, enfim. Aí ela fica com a dúvida se esses remédios, se a Farmaplus... disponibiliza, e é bom para você esclarecer, né? A Farmaplus não vai disponibilizar o medicamento comum, aquele que você compra na farmácia. Para isso você tem opções como a farmácia dos municípios, por exemplo, né? Então esclareça aí, por favor, a essa ouvinte.
Ok, a Farmaplus, né, ela é especializada em medicamentos hospitalares, né? Produtos hospitalares, né? Produtos de odontologia, e de laboratórios, e também equipamentos, vende equipamentos. Então, o medicamento que a Farmaplus distribui são medicamentos que são normalmente utilizados em atenção básica nos municípios, né, e também em hospitais e clínicas. Então, medicamentos especializados, né, ou é através desse programa, né, que o nosso amigo Marquinhos falou aqui, que o Estado distribui, ou então diretamente nas farmácias, né, que podem fazer esse atendimento. Eu queria aproveitar para dizer o seguinte, que naquela ideia, Nil, que tu falasse inicialmente, de Afogados estar se transformando num polo de desenvolvimento, né, em distribuição de medicamentos e produtos de saúde, é que a maioria dos nossos fornecedores são de distante, né? Os fornecedores da Farmaplus estão localizados no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. Então, o papel da Farmaplus, né, em trazer, né, em poder trazer, né, esses medicamentos, esses produtos de tão distante, né, e estando em Afogados da Engazeira, né, distribuir para a região, é muito importante isso e tem uma função, eu imagino assim, que social. Sim, também, sim, para, claro, a região, muito importante, porque não existia, não é? E é uma empresa que se consolidou, né, e se especializou, né, nessa operação e hoje está executando muito bem, inclusive sendo um competidor muito importante do Estado, né, e da região do Nordeste.
A gente falou aqui, na fala do Marcos e da Daniela, eles falaram um pouco na dificuldade, na licitação pública, que atende requisitos específicos. É realmente muito burocrático, isso melhorou com os chamados pregões eletrônicos, ou ainda é muito complexo, tem muita dor de cabeça para fornecer para o setor público, Joseph?
Eu acho que isso já evoluiu bastante, né? Esse processo já evoluiu muito. O Estado, por exemplo, né, inclusive nas gerências regionais, né, a 10ª GERES, por exemplo, aqui, né, a 11ª de Serra Talhada, né, a 6ª de Arco Verde, essas regionais, elas compram através de pregões eletrônicos, né? Os municípios não têm muito essa prática ainda, né? Apenas municípios maiores como Caruaru, como Recife, né, que faz a compra através de pregões eletrônicos. Agora, eu acho, por ser um setor em que as empresas são muito especializadas, né, muito regulamentadas, né, a regulação de uma distribuidora é bastante complexa, não é, que não é feita nem pela gerência regional daqui, né, da região, é feita através, não é, da Secretaria de Saúde do Estado. Não é, e isso é funcionar também quase que como uma barreira de entrada, então são empresas que são, né, especializadas e o relacionamento não fica tão, né, tão agressivo, tão, e não tem havido assim, né, os processos têm corrido normalmente sem nenhuma dificuldade, né, sem nenhum obstáculo. É claro que às vezes em alguns municípios, né, que são licitações grandes, né, que existem muitas especialidades, né, também pode acontecer, mas no geral, né, as licitações têm transcorrido normalmente sem nenhum obstáculo.
O Marcos está pedindo para dizer que tem dois desses medicamentos que você citou, podem ser adquiridos na farmácia do Estado. O que ela tem que fazer?
Pelo menos dois eu identifiquei dos medicamentos, que é o Azofin e o Tecnomed. Uma outra coisa, Nico, que eu queria esclarecer, às vezes a gente tem um medicamento do SUS, mas ele é específico para uma patologia. No caso, esses medicamentos na farmácia de Pernambuco, eles são para artrite reumatoide, tá certo? Então, pelo diagnóstico que você citou, eu não sei se ela tem esse diagnóstico também de artrite. Então, a gente tem esse medicamento, os dois, então ela poderia se dirigir à farmácia, pegar o formulário e tentar falar com o reumatologista para saber se ela se enquadra dentro do quadro, né, com diagnóstico de artrite, para poder ser contemplada com esses dois medicamentos.
A Ana Carla está perguntando, ela está dizendo que tem uma familiar precisando de uma cadeira de rodas, e está perguntando se esse item está à disposição. Pelo que você deixou claro, sim, né? E por um custo mais em conta do que o valor de mercado, Joseph.
Exatamente. E a loja também, né, além dos produtos, né, de saúde e de hospitais, ela também vai acrescentar, vai incluir no seu mix, né, produtos de fisioterapia, né, e produtos de ortopedia. Então, esses produtos que forem disponibilizados na loja, com certeza vão estar num preço inferior ao preço normal de mercado, porque eles serão trazidos através da distribuidora e apenas será feito um repasse para a loja, para a oferta à população em geral.
Muito bem. Hoje, qual é a medicação mais comum na farmácia municipal, na farmácia básica, que acaba, por tabela, dando indicativo do que as pessoas estão adoecendo mais hoje? Eu escuto falar muito em hipertensão e diabetes. Patologias é que estão fazendo que haja o maior número de medicamentos sendo adquiridos na farmácia?
O que está chamando mais atenção são os medicamentos de uso controlado, né? Como o Marcos falou, para tratamento de problemas psiquiátricos, né? Que é até uma questão de saúde pública mesmo, claro, né? Que precisa ser avaliada, porque a questão da hipertensão e da diabetes, ela acaba sendo acompanhada de melhor forma nas unidades, sim, básicas, né? Uhum. Pelos programas. A questão do... Temos um CAPES, né, no município, uhum, mas o consumo de medicamentos controlados está muito alto. As pessoas estão dependendo de medicamentos para dormir, controle de humor, de ansiedade. Então, a gente tem fornecido muito desses medicamentos. A quantidade é sempre crescente.
Uhum. Isso acaba sendo uma consequência também da chegada do serviço, à medida em que isso vai se identificando. Esse pessoal estava meio ali, né, existia, mas oficialmente não aparecia muito porque não havia o serviço especializado, né?
Exatamente. Depois do CAPES houve um aumento considerável do consumo desses medicamentos.
Uhum. Um diagnóstico importante. Bom, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente fala mais com o Joseph Domingos, o Marcos Kiduti, com a Daniele Pires, sobre o trabalho realizado na rede privada, na rede pública ligada à distribuição de medicamentos e também de produtos, como é o caso da Farmaplus, aí comemorando 10 anos e com esse marco lançando o serviço de loja aqui em Afogados da Engazeira. E é fácil encontrar que ali de lado da Casa de Força, da subestação, né, tem estacionamento, né, estrutura grande para receber o público lá. Então é um ponto de referência. Ao lado da subestação da CELP. A gente fala mais sobre isso daqui a pouco. A farmácia do Estado fica no próprio prédio da gerência regional e mudou o local da farmácia, né, há poucos dias.
Vizinho ao prédio da Compesa, que é uma estrutura maior, que consegue receber de forma mais adequada, né, os usuários.
Uhum. Muito bem. Vamos para o intervalo, mais dúvidas na sequência. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui falando sobre medicamentos, produtos, serviços na área de saúde. Nós estamos aqui com o Marcos Kiduti, da Farmácia do Estado, Joseph Domingos e a Maria do Carmo, além do Adriano Feitosa, que está aqui também acompanhando. Aí, quem é o outro que está acompanhando? Quem é esse que está por trás? Luan. Luan está aqui também, o pessoal, a equipe da Farmaplus, né? E também a Daniele Pires, da Farmácia Básica. Vamos às perguntas aqui. A Lourdes Leandro pergunta sobre seringas para aplicação de insulina, Daniele. Pergunta se o município fornece ou não.
Fornece. A gente distribui as insulinas NPH irregular e a distribuição de insulina, de seringas, está normal. Eu também gostaria até de falar em relação às tiras, né, para o teste da glicemia. Como o Marcos colocou no início, o Estado já há um bom tempo não fornece. Por enquanto, não está sendo fornecido pelo Estado. Mas o município de Afogados da Engazeira continua fazendo a dispensação para os usuários, né, que são insulina independentes. Há quase 2 anos a gente não houve desabastecimento, porque o município de Afogados distribui, mesmo quando não há distribuição do Estado. Aí só pedir um pouco de paciência, porque a gente não distribui a quantidade que geralmente os médicos solicitam para cada paciente. Então, pelo município estar fazendo a liberação, quando é responsabilidade do Estado, a gente não consegue fornecer a quantidade que o usuário solicita. Então, sempre tem uma quantidade um pouco reduzida, mas a gente consegue fornecer para todos os usuários.
Quando é que essa questão deve ser destravada no Estado, Marcos, da liberação dessas fitinhas para o teste?
Eu acabei ligando hoje, Nil, para o Estado, para saber informações, e ele falou essa questão da licitação da empresa, a segunda colocada,
acionou a
questão de recurso, uhum. né? Isso aí acaba causando a morosidade no processo, uhum. sem ter data prevista para...
Ok, vamos lá, vamos a mais questões aqui. Essa ouvinte mandou zap com o caso de uma pessoa próxima a ela, vamos ouvir.
Nil, bom dia, Lucinalva Carvalho. Ô Nil, eu queria me informar assim, porque tem um colega meu, ele era meu vizinho, hoje ele mora no São Brás, e ele está fazendo um tratamento em Recife, da vista, ele está praticamente sem enxergar. E a médica lá passou 3 colírios para ele, assim, porque ele está aguardando ser chamado para fazer a cirurgia. E quando ele for chamado, ele tem...
Opa, cadê? Tem o quê? Continue aí.
3 colírios para ele, assim, porque ele está aguardando ser chamado para fazer a cirurgia. E quando ele for chamado, ele tem que usar esses colírios. Um colírio ele tem que usar 3 dias antes. E eu me bati e não consegui esse colírio. Aí eu teve que comprar. Para você ter uma ideia, os 3 colírios custou R$114. Aí eu queria saber, assim, se quando ele fizer essa cirurgia, se o medicamento que ele for, precisa ele usar, se consegue. Eu queria só essa informação.
Ela não informa o nome dos colírios, né, Marcos?
Mas como ela já está mencionando que é após a cirurgia, eu acho que não trata-se de glaucoma, né? Porque senão ele já estava usando no momento esses colírios, né? Então acho que só os colírios devem ser anticolírios anti-inflamatórios para após a cirurgia. Então essa linha de colírios não é disponível, né, pelo SUS na farmácia de Pernambuco, apenas os colírios para glaucoma.
Ouvinte aqui falando sobre medicação para a Maria da Paz, está dizendo, queria saber por que há muita burocracia, na opinião dela, para pegar medicamento. Ano passado, levei tudo que exigem para um medicamento que meu pai precisa para Alzheimer. Consegui pegar uns 2 meses. Depois disso, toda vez que a gente ia, era uma informação diferente. E aí acabamos vencidos pelo cansaço. Depois de meu esposo dar umas 20 viagens, estamos comprando medicamento que custa R$180. O que estava havendo com essa medicação para Alzheimer?
A questão que a gente chama de questão burocrática, existem critérios para o paciente receber os medicamentos, né? Então, a gente precisa analisar esse caso específico, qual foi o critério que teve essa negatividade, né? Pode ser alguma questão do laudo, alguma falta de algum exame. Então, precisa identificar qual foi a causa para ter essa negativa, já que ela estava recebendo o medicamento.
Daniela, a ouvinte aqui pede para informar, ela está querendo saber por que não tem o omeprazol 40 mg. Ela disse que há 2 meses procura e não encontra esse medicamento.
A gente tem na Rename o omeprazol de 20 e o omeprazol de 40. Muitas vezes a gente, por questões de distribuição, pode adquirir o medicamento de 20 e o paciente que toma de 40 miligramas pode estar utilizando duas cápsulas para fazer a dose de 40 miligramas.
Uhum.
Sempre, quando o paciente está com o receituário de 40, o atendente pergunta se o paciente quer levar os 2 comprimidos de 20 para fazer a dose, né? E aí alguns não aceitam. E aí, por conta disso, ele não quer o medicamento de 20 miligramas, né? Tomar as duas cápsulas, né? Acho complicado para tomar as duas. Então, às vezes, por algum problema na licitação, de falta mesmo da apresentação de 40, a gente opta pela apresentação de 20. Então, para os pacientes que utilizam 40, infelizmente, esse incômodo, né? De ter que utilizar as duas cápsulas.
Se 20 e 20 são 40, vai fazer o mesmo efeito prático, né? E tem gente que não quer receber.
Algumas pessoas não aceitam porque vai tomar as duas, né? Mas não há problema, né? Em questões técnicas vai
fazer a
absorção
efeito
dos 40 miligramas, né? Que foi prescrito.
Curioso isso. A Eugênia pergunta aqui se a Farmaplus está vendendo cadeira para banho, que é aquela cadeira que parece com a cadeira de rodas, né? Só que ela tem, ela é adequada para banho. Maria do Carmo, pode falar. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Bom dia, meus colaboradores e a população de uma maneira geral. Nil, a cadeira de banho ainda não está sendo vendida, porque, como o Josi falou, nós estamos... A loja está com... Aliás, desculpa, a cadeira de banho está sendo vendida, a de roda, né, Adriano, que ainda está
chegando
em licitação, até porque a gente, não é nem licitação, a gente está fazendo o cadastro para que consiga um preço melhor. A de banho tem, lá na Farma Plus e tem na loja, porque nós vendemos para os hospitais. Agora, na loja também, a gente dispõe dessa cadeira de banho. Então, agora, não sei dizer precisamente o preço, só sei que o preço é bem mais acessível.
Acessível do que numa farmácia convencional, numa distribuidora que você já sabe, vende, Adriana, no varejo, né?
Não, o Adriano não sabe o preço agora. Mas aí a gente tem o telefone. Se quiserem ligar para lá, pode ligar. É o 3838-4210. Liga para lá e procura saber que tem uma pessoa lá na loja que atende e vai lhe dizer o preço, realmente.
Muito bem. A Marinês toma remédio controlado, pega na farmácia popular e é bem atendida. Ela agradece e está dizendo que é bem atendida. A ouvinte mandou aqui uma mensagem. Eu vou ouvir na sequência, estou carregando o seu áudio aqui, amiga, para poder lhe ouvir a respeito dessa questão. Nil, queria saber, tem um ouvinte questionando medicamento para quem tem câncer, né? Ela disse que perdeu, o relato dela, eu estou localizando aqui, mas antes, Nil, pergunte a Daniele se eles distribuem álcool em gel. Meu filho tem... Sempre precisa desse álcool, tem uma gastrostomia e usa com frequência. E como fazer para pegar esse álcool? Tem que ter receita? O município distribui?
Assim, alguns pacientes que têm algum problema de saúde e passam por acompanhamento do médico e da enfermeira na unidade básica de saúde, o profissional pode estar solicitando o material de acordo com a necessidade do paciente. E a depender da disponibilidade, porque esse material ele é distribuído para as unidades básicas de saúde, né, para a utilização dos profissionais. Então, ele pode ser distribuído a depender realmente da necessidade do paciente, que precisa ser avaliado junto com a equipe da unidade básica de saúde desse paciente.
Ana Maria diz, a respeito das medicações liberadas pelo Estado, eu tive uma irmã que fazia tratamento de câncer da tireoide avançado, o oncologista prescreveu Nexavar, e ela faleceu, não conseguiu, entramos até na justiça, diz ela, e isso é muito triste acontecer. Ela está fazendo referência, eu vi esse vídeo ontem, Serra Talhada está tendo um movimento para credenciar uma clínica de oncologia lá, a Cliff Onco, do Dr. Rogério Brandão. Inclusive, eu estou acompanhando esse caso por conta do blog também, me colocaram lá no grupo para participar desse debate, conversei com o próprio Dr. Rogério, e nesse grupo, no meio desses debates para o credenciamento junto ao Estado, apareceu esse vídeo lá que eu nem vi, mas disseram que é um vídeo muito triste de crianças com câncer cobrando, com leucemia, cobrando uma injeção para o tratamento. Isso estava rodando lá também nas redes sociais. Mas aí, falando desses casos onde, inclusive, a demanda acaba parando na justiça, porque ainda acontecem situações como essa da ouvinte que não conseguiu a medicação.
Nil, e essas questões dos medicamentos oncológicos é bastante complicado o fluxo, né? Ele não sai, os medicamentos oncológicos, medicamentos para câncer, não sai na farmácia de Pernambuco, certo? Eles devem ser tratados no centro de referência onde o paciente é cuidado, né? Nem sempre todos os medicamentos disponíveis, né, para esses pacientes existem também. E também, Nil, a questão... os medicamentos que são disponibilizados pelo SUS existem normas. E às vezes, um exemplo, a gente tem um medicamento na farmácia de Pernambuco que é para endometriose, para a mulher. E esse mesmo medicamento, ele é para o tratamento de câncer de próstata. Então, muitos pacientes procuram a farmácia de Pernambuco para pegar esse mesmo medicamento. Esse medicamento não sai para câncer de próstata pelo SUS. Ele só sai para endometriose. Então, a gente tem essas questões, esses fluxos, né, essas portarias que limitam. O medicamento só sai para determinada patologia e outra não. Mesmo uma doença grave como o câncer. Existem essas limitações. Existe sim.
Aqui a Zélia Mendes pergunta se tem aparelho para aferir pressão na Farmaplus, se lá é mais em conta. E tem uma outra pergunta da ouvinte querendo saber sobre tesoura ortopédica. Se também a Jocelma quer saber se a tesoura ortopédica também vai ser encontrada na Farmaplus.
Bom dia. Ela perguntou sobre o termômetro, foi isso?
Não,
o
aparelho de aferição pressão. De pressão
tem,
arterial.
Temos sim, com certeza, num preço bem acessível. Eu vou dizer aqui alguns produtos que tem para que vocês fiquem entendendo melhor. Gaze, algodão, fralda geriátrica e fralda infantil, luvas para procedimentos, termômetro, o aparelho de pressão, como você perguntou, máscara, agulha, aquele kitzinho de glicemia para dosar a glicose, produtos odontológicos, produtos laboratoriais, produtos ortopédicos e fisioterapêuticos. Então, assim, é uma gama de produtos. Todos esses produtos nós disponibilizando. E esses produtos, ela perguntou odontológico, né? Isso, os odontológicos, o que a gente não tem, nós estamos ainda, tem alguns e nós estamos em incrementando, aumentando, claro. Viu? Porque na realidade, é como eu te falei, a loja está nova e nós estamos cada vez mais comprando e fazendo um mix de produtos. Então, esses produtos que vocês precisarem, vão lá, se dirijam à Farmaplus, se a gente estiver bem, se não, a gente está cada vez mais incrementando os produtos.
Só para registrar que a Ana Maria, que fez a demanda sobre a irmã com câncer, completou dizendo que se fossem os governantes que precisassem da medicação, ela não estaria faltando esse desabafo que a gente geralmente escuta nas redes sociais. Quanto à questão da estrutura, como é que é a fiscalização de uma estrutura como essa, Joseph, da Farmaplus? Eu fico imaginando pelo tamanho e pelo aspecto, que não deixa de ser delicado, de lidar com medicamentos hospitalares. Isso é a PEVISA que fiscaliza? Como é que é periódica a fiscalização? Como é que funciona isso?
Pois é, Júnior, como eu disse aqui anteriormente, né, é um setor muito regulado e que vários órgãos, né, fiscalizam, né, essa atividade de distribuição de medicamentos. E vai da Anvisa Nacional, né, que se precisa de uma autorização em cada área, por exemplo, se nós queremos vender fraldas, né? Então tem que existir uma autorização específica da Anvisa Nacional e da Anvisa Estadual para que a gente possa, né, fazer a distribuição. Então, cada área, produtos hospitalares, medicamentos controlados, que é uma autorização complexa, né, e demorada, né, para que a gente possa conseguir, né, e a Farmaplus faz isso, distribui, né, medicamentos controlados na região toda, que é uma necessidade básica, né, de saúde. Então, é um setor muito regulamentado. A parte fiscal também é muito complexa, tanto na área estadual como na área federal. Nós temos que estar fazendo permanentemente, né, planejamentos tributários, né, para ver os regimes, né, federais que a gente precisa estar aderindo, né, fazendo opção. Não é? Para você ter uma ideia, Nil, a Farmaplus hoje já é o maior contribuinte de impostos estaduais, né, do município, né, de Afogados da Ingazeira. Então, isso demanda controles, demanda, né, bastante acompanhamento. Então, pelo tamanho, né, que a Farmaplus, né, alcançou, né, e pela complexidade do setor, da regulamentação, então isso demanda bastante conhecimento. E é isso que a gente conseguiu crescer. Né? Eu aproveito até para parabenizar a minha equipe, né, que estuda bastante, né, que a gente, sem receber ninguém com conhecimento, né, dessa área, de fora, né, essas pessoas, esses colegas, esses colaboradores, né, foram todos formados dentro da Farmaplus, né, com os nossos conhecimentos, com a gente estudando. Então, hoje é uma equipe que já consegue conduzir perfeitamente essa complexidade de regulação que existe no setor.
Muito bem. Tem uma dúvida aqui, diga lá, Cristiane, quer perguntar, pode falar.
Bom dia, Nilsvini. Aqui é Cristiane. Eu faço tratamento no Hospital das Clínicas do Recife. A medicação que o médico passou para mim se chama Clenil e Aerolin. O Clenil disse que era gratuito. E o Aerolin era R$25. Sendo que lá o médico falou que minha medicação era totalmente gratuita. Isso pode?
Esses medicamentos, você público fornece, todos eles, Daniele?
O Clenil, ele faz parte da relação da atenção básica, mas no momento ele realmente está faltando, porque é um medicamento de alto custo,
uhum.
e que ele também tem na relação do Estado, né? Justamente uhum. porque tem alguns programas, algumas patologias que são contempladas pela farmácia do Estado e outras da atenção básica. Ela falou Clenil e outro.
E o Aerolink é mais comum, né? O nome mais...
O Salbutamol, ele é fornecido também pelo programa Farmácia Popular. O Clenil também, se não me engano, ele é fornecido gratuitamente também pelo programa Farmácia Popular.
É, exato.
Ah, sim.
Uhum. Mas os dois são,
né? Os
dois
são fornecidos pelo
programa.
Leva a
receita para farmácia... Inclusive a farmácia do município é cadastrada do programa, né? E ela não vai pagar pelos medicamentos. Bom, eu estou satisfeito com o debate, acho que foi muito esclarecedor, né, para a gente conhecer melhor esse novo serviço oferecido pela Farmaplus, conhecer também, saber como é que anda a distribuição de medicamentos da atenção básica, da farmácia do Estado, e nós sempre estamos mantendo contato, né, com esse grupo aqui para debater questões relacionadas à saúde, os avanços que a Afogados vem tendo. Estamos falando aqui de uma das 5 maiores distribuidoras do Estado, localizada em Afogados da Ingazeira. Isso é muito importante, e agora com essa loja à disposição da população. Então, quero agradecer muito. Marcos, muito obrigado aí pela presença, pela disponibilidade, sempre muito atencioso com a gente, sempre tem uma demanda de ouvinte que a gente manda para ele. Ele é muito solícito em responder rápido. Quando chega medicamento, se preocupe em manter aquele contato. Só, olha, avisa aí as pessoas que chegou tal medicação. Isso é importante para mostrar o comprometimento aí com a comunidade. A gente está à disposição, tá bom, Marcos? Obrigado.
Tá, Kelly, obrigado também. Obrigado pela rádio parceira nisso, e sempre estar comunicando, ajudando a farmácia também a avisar os pacientes.
Obrigado. Daniele, muito obrigado e sucesso aí nesse trabalho. Só reforça que ela está nesse novo local. O pessoal está procurando, já identificou direitinho, né?
Já a maioria das pessoas já conhecem onde está localizada a farmácia, e sempre reforçando a questão da distribuição dos medicamentos, que o paciente deve levar o receituário médico. Quando for medicamento de uso controlado, a retirada do medicamento é só uma vez. Apenas os medicamentos para hipertensão e diabetes, que a receita vale por 6 meses, então o paciente ele pode retirar por 6 meses aqueles medicamentos, e sempre tem que levar o cartão do SUS para retirar o seu medicamento na farmácia.
Muito bem. Maria do Carmo, queria falar também dessa conquista da Farmaplus.
Um resumo, Nil, eu queria parabenizar pelos 10 anos da Farmaplus, em especial ao diretor, Joseph, né, que foi uma criação dele, um projeto dele, um sonho, que ele é movido muito a desafios, uhum. eu digo a ele, né? Então, foi uma conquista durante 10 anos, e a gente vê que está dando certo, está no caminho certo, apesar de muita dedicação, de muito trabalho. Sou testemunha, porque o que eu abraço mais é o laboratório. Agora dou um apoio a ele na Farmaplus, agora a Farmaplus é mais a cara dele, e é como ele falou, foi desde o início com um funcionário, nós estávamos treinando esse funcionário, fazendo treinamento, e fomos aumentando, e hoje todos os colaboradores foram treinados por nós. Então, é um treinamento contínuo, que de muita dedicação, de muito trabalho, mas que está valendo a pena. E dizer que hoje, tem alguns produtos que muitos deles fizeram questionamento aí, que a gente até nem sabe, porque nós temos uma gama de 4.100 produtos, sem itens, então não decora totalmente. Mas estamos lá de portas abertas, agora com essa nova loja da Farmaplus, né, que é uma loja que vai ser mais direcionada ao público de uma maneira geral, já não vai ser tanto às secretarias de saúde, e nem às GERES, e nem aos hospitais, é mais a população de uma maneira geral, que compareçam lá, vão visitar, e tem uma pessoa lá disponível para atender, para lhe prestar todos os esclarecimentos que forem necessários. Então, de parabéns está a Farmaplus, e de parabéns está a Josi, e está todos os colaboradores da Farmaplus. Estamos lá à disposição de todos vocês. Um obrigado e um bom dia.
Muito bom. Muito obrigado, Joseph. Muito obrigado mais uma vez. Deixa eu ouvir aqui o gerente. Na próxima vem só ele, né, Joseph? Você vai escalar ele para passar um dia comigo aqui conversando, né? Tudo bom, Adriano?
Tudo bom. Primeiramente, eu queria dar bom dia, né, a todos os ouvintes, né, e a todos aqui presentes, né? E para mim é um orgulho estar aqui representando os colaboradores da da Farma Plus, né, e também do grupo JM, né? É satisfação, né, de estar junto com a Farma Plus completando 10 anos, né? Eu fui um dos primeiros funcionários.
Eu já ia lhe perguntar quanto tempo de casa, né? 10 anos, 10 anos
para. São 9 anos, né, completamente, né? Estava engatinhando, né? Para mim, eu considero como fosse um filho que está crescendo e já está começando a andar com as próprias pernas, né? Eu queria só aqui, né, estar reforçando, né, o convite, né, para toda a população estar nos prestigiando, visitando a nossa loja, conhecendo o nosso mix de produto, né? E também reforçar, né? Se alguém tem alguma necessidade de algum produto, procure a gente, que a gente vai procurar atender da melhor forma, né? Que a gente vai prospectar o produto e colocar na loja para atender bem a nossa população.
Muito bem. Você é aqui de Afogados?
Eu sou natural de São Paulo, né? Tem justamente 9 anos que eu estou aqui também, né? Aceitei esse desafio.
Quer voltar mais para São Paulo, não?
Não.
Muito bem.
O estresse de lá não compensa mais. É bom ficar por aqui mesmo.
É, muito bem. Parabéns, Adriano. Parabéns aí. Sucesso para você. Joseph, muito obrigado e parabéns aí pelos 10 anos e por essa conquista também.
Obrigado, Nil Júnior, pela oportunidade que você sempre dá a gente aqui na Rádio Pajaú. E reforçar o que foi dito aqui. Não é? Que nós continuamos trabalhando para que a Farma Plus cada vez cresça mais, né? E que possa cada vez também oferecer mais saúde para a população. A novidade nesses 10 anos é a loja, não é? Que com isso nós pretendemos atingir também a população de uma forma geral, não é? E com isso continuar contribuindo, não é, para a saúde da região, que eu costumo sempre dizer, não é, Nil? O nosso grupo JM, ele vende saúde, não é? Toda a nossa atuação é no sentido de contribuir para a melhoria da saúde de nossa região. Muito obrigado, Nil, pela oportunidade.
Eu que agradeço. Muito bom o debate de hoje, 11h23. O debate das 10.